Escritos escolhidos. A mítica viagem de Fernando Távora aos Estados Unidos e ao Japão, enquanto bolseiro da Fundação Carlos Gulbenkian, inicia-se a 13 de fevereiro de 1960. A partida de Lisboa tem direito a uma comitiva onde marcam presença a sua mulher, Tuxa, Zé e Walter, sogro e pai, arquiteto Carlos Ramos, Castelo Branco e mulher, Rui Pimentel, Tito Figueiredo, Augusto Amaral, Viana de Lima, José Azevedo Campos, Bento Louzan, Sérgio Fernandes, José Carlos Loureiro, Luís Cunha, Álvaro Siza, Vasco Cunha, Jorge Gigante, Duílio da Silveira e Luís Botelho Dias. Refira-se a propósito que a partida decorre um dia antes da conclusão do primeiro colóquio organizado pelo Sindicato Nacional dos Arquitetos sobre temas habitacionais, aspectos sociais na construção do habitat, para o qual tinham sido convidados, na qualidade de conferencistas, o sociólogo francês Paul-Henri Chambard-Delove, diretor do Grupo de Etnologia Social do Centro Nacional de Investigação Científica de Paris, e o arquiteto urbanista Robert Rosel, professor do Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris, diretor de departamento no Ministério da Reconstrução e Urbanismo de França e diretor do Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal do Porto. Um colóquio amplamente participado e que tinha feito confluir à capital um significativo número de arquitetos vindos do Porto. A viagem de Fernando Távora, então com 36 anos, concluir-se-á a 12 de junho, quando, vindo de Atenas, volta a aterrar em Lisboa, mas no anonimato de uma chegada não anunciada para criar surpresa. Entre a partida e a chegada, entre um e outro momento, tinham passado 4 meses intensamente vividos e dia-a-dia registados. É esse diário da viagem, composto de gestos de escrita, de desenhos, de imagens fotográficas e de tantos outros preciosos fragmentos de memórias, que pertence o texto selecionado para abrir a segunda série de escritos escolhidos. Fernando Távora tinha chegado finalmente a Madison para cumprir uma vontade há muito alimentada. Amanhã, Taliesin, e que Deus me ajude. Deixemos-nos levar por Fernando Távora. Ele que cita Afonso Lopes Vieira para justificar as lágrimas que não consegue evitar perante a poesia, a humanidade e a grandeza que encontrou em Wright. No mesmo sentir que também Notre-Dame, Chartres, Córdoba ou a cúpula de Miguel Ângelo lhe provocaram. Mas, por enquanto, seguimos rumo a Taliesin. Abril, 9, sábado, Taliesin East. Dia grande. Uma bela manhã de primavera. Às 9 e pouco estava a perguntar ao homem do hotel o caminho para Taliesin. Talvez tomando um bus para Spring Green. O melhor é perguntar ali em frente. Lá fui ao bus. Sim, senhor, às 10h45 está às 11h54 em Spring Green. A viagem correu normalmente. A paisagem bonita, com grandes campos e colinas suaves. Spring Green é uma pequena aldeia rural. Quando saí do bus, sabia apenas que estava em Spring Green. Nada mais. Achei por bem dirigir-me ao edifício dos Correios, ali perto da paragem do bus. Perguntei à senhora: pode dizer-me como posso ir a Taliesin? Tem de voltar para trás e atravessar a Ponte Nova, mas agora não está lá ninguém. Eles ainda não voltaram. A senhora julgava que eu tinha carro e, além disso, que os queria ver. Mas eu não tenho carro. Não é possível alugar um táxi ou ir a pé? A pé? São umas 6 ou 7 milhas e táxis. Não me parece possível. Entrou então na conversa um homem de idade que depois soube ser o marido da senhora. O correio estava mesmo para fechar. O homem coçou o queixo e insistiu. A Taliesin, mas o senhor não vê nada e aqui não há táxis. Talvez numa garagem arranje alguém que o leve. Não tenho pressa, disse. Queria almoçar primeiro e seguir depois. Volto para Madison às 7 e tal, portanto tenho muito tempo. Almoçar? Só se comer uma sanduíche. Ali. E apontou-me uma casa. Porque aqui não há restaurantes. Mas o mais difícil é ir a Taliesin. Nem que eu tenha de ir a pé. Vim de Portugal para ver Taliesin. O argumento foi decisivo. O homem disse-me então: há de se arranjar transporte. Neste momento, parou um carro em frente ao correio e o velhote deu-me um empurrão e disse: "Peça àquele senhor, talvez ele possa lá ir." Cheio de coragem, a necessidade faz milagres, avancei e perguntei: "Please, sir, are you going to Taliesin?" "I? Not now." E avançou sem me ligar importância. O velho entrou em ação e contou-lhe a minha desdita. "Mas eles não estão lá, está tudo fechado." "Mas eu tenho de ir." "Vá então almoçar e há meia hora eu vou buscá-lo ali." Dei um suspiro de alívio. Se o correio fechava sem eu resolver o meu problema, não sei o que seria de mim. Para variar, comi um hambúrguer e bebi um copo de cerveja. E à hora combinada estava cá fora. O homem apareceu pontualmente. Entramos no carro e eu contei-lhe com mais pormenor a minha história. "Mostro-lhe tudo. Conheço muito bem Taliesin e conheci Mr. Wright. Trabalhei com ele algumas vezes." Pela conversa, concluí que o homem era pedreiro e não lavrador, como eu calculara, não sei porquê. "O caminho agora é mais longo porque construíram uma ponte nova e é preciso ir à Highway." Lá saímos então de Spring Green. Entramos na dita Highway, num percurso pequeno e metemos à direita. "Aquela pedra foi ali posta a tempo por Mr. Wright, naturalmente para gravar alguma coisa, mas nada fizeram depois dele morrer." "E pode ver-se o sítio onde ele está enterrado?" "Pode. Está perto de uma pequena capela. Eu mostro-lhe." Fomos andando. Em certa altura, o homem parou o carro e mostrou-me o sítio da velha ponte sobre o rio. "Foi neste lugar que morreu a filha de Mr. Wright, num desastre de automóvel há anos." "Aqui." E mostrou-me o lado oposto ao rio. "Mr. Wright comprou uma farm e começaram a construir um edifício. Creio que para um restaurante. Ele queria construir sobre a estrada, mas eles não deixaram." Havia então a estrutura de um edifício que domina todo o rio e cuja construção deve estar suspensa já há tempo. "É possível que a Fellowship acabe de construção. Eles querem continuar os trabalhos de Mr. Wright." Seguimos um pouco e, ao fim de uns segundos, eu via, coroando o ponto mais alto de uma colina, a casa de Wright. Afastado, numa outra colina, mas situado na encosta, um conjunto de edifícios vermelhos, de um vermelho terra, de uma farm. É um momento que não posso esquecer, o desse primeiro contacto com Taliesin. A paisagem, sem ser grandiosa, é grande, e os edifícios, sem serem grandes, sentem-se perfeitamente na paisagem, sem de qualquer modo a desvalorizarem. A ideia de Taliesin como uma construção desfez-se nesse momento no meu espírito. Taliesin é uma paisagem. Taliesin é um conjunto em que é porventura difícil distinguir a obra de Deus da obra do homem. Devo dizer, além disso, que o sítio é de uma beleza surpreendente. Mas o senhor não me dava tempo para pensar. "Vamos ver o sítio onde Mr. Wright está enterrado." Seguimos. Passámos pela entrada da casa, cá embaixo, e vimos uma grande represa, agora seca. Quando Mr. Wright era vivo, aquilo estava sempre cheio de água. Metemos à esquerda e apareceu-nos então uma pequena capela, muito simples, com um campanário construído em madeira. Parámos e o homem avançou. "Está aqui", disse prosaicamente. Ao lado da capela, vi então um pequeno cemitério. Mais próximo da estrada, a campa de Wright. Pequenas pedras limitam o retângulo envolvido por um círculo construído do mesmo modo. Num dos vértices do retângulo nasce da terra uma pedra, igual a tantas daquelas que ele usou nos seus edifícios de forma irregular, mas cuja secção aumenta à medida que se levanta. Não sei se há qualquer simbolismo naquela pedra. Eu permito-me encontrá-lo. Atrás, uma pequena pedra protegida por uma árvore tem gravada esta inscrição: "Mama, Borthwick, Cheney. 1869-1914. É o túmulo de Mama, a mulher assassinada e queimada em Taliesin que Wright enterrou naquele lugar. Não longe, outra pedra gravada: Anna Lloyd Wright, beloved mother of Frank Jane and Maginal. She loved the truth and sought it." Ali repousa a mãe de Wright, a cuja família pertencer a Taliesin. Afastada, uma coluna branca tem inscrito o nome Jones, creio que o avô de Wright. Aqui e ali, mais túmulos de pessoas que pelos nomes se verifica pertencerem à mesma família. O sítio é extraordinariamente tranquilo e tal e essa inovece ao longe. Não escondo que as lágrimas me vieram aos olhos. Mas o homem queria mostrar-me coisas. Vou agora mostrar-lhe outra quinta que Mr. Wright comprou. Lá fomos ver mais um conjunto de edifícios. Aí nem saímos do carro. Um dos edifícios tinha o toque do mestre. Os outros eram tradicionais edifícios da região. Agora vou mostrar-lhe a escola onde eles trabalham. Voltámos para trás. Passámos novamente pelo pequeno cemitério e tomámos um desvio. Por todos os lados, letreiros avisavam: No hunting, no trespassing, no visitors, close until May. Mas nós avançámos. O carro parou e eu, como um louco, avancei para o edifício, cuja localização, aliás, tinha pressentido da estrada. Que dizer? Só posso dizer que fiquei maravilhado. Ali é o estúdio, ali atrás tem um teatro. Vá e veja. Fui e espreitei pelos vidros. Lá estava a conhecida sala de trabalho, tendo na entrada uma grande fotografia de Wright e um poema de Walt Whitman. Espreitei o teatro. Um biombo japonês, o balcão de Wright, o palco. Tudo parado, nem viva alma. Mas os espaços falavam com um ímpeto extraordinário. Contornei o teatro e encontrei um terraço debruçado sobre a pequena colina. Na escada que dá acesso à entrada do estúdio, uma pequena escultura de Wright veste exatamente com o edifício. Não cuidei de ver pormenores, mas pressenti em tudo uma riqueza de formas, um à vontade que nunca encontrara na arquitetura contemporânea. Senti-me na Idade Média, na Grécia ou no México, na presença de uma catedral, de um Partenon ou de um templo azteca, tal a integridade daquela arquitetura. Vi o mais que pude, mas o homem já estava dentro do carro com o motor a trabalhar. Voltámos à estrada. Quer ver outra casa de um arquiteto que trabalhava com o Mr. Wright e comprou aqui uma quinta? Com certeza. Lá fomos. Um rico jogo de edifícios na paisagem. A nota de Wright por toda a parte. Agora vamos ver aquela quinta perto da casa. Novamente no carro, subimos a pequena encosta até à quinta. Num ou noutro pormenor, Wright lá estava. Quando descemos da quinta, o homem apontou para outra encosta e disse: Ali é a casa da irmã. Também foi projetada por ele, mas está muito abandonada. Não insisti para irmos lá. Tão amável era o homem. Mas vi nesse momento, mais uma vez e melhor do que nunca, o velho moinho, o Romeu e Julieta que Wright desenhou nos princípios da sua carreira. Descemos. Sempre a paisagem magnífica. Grande, mas não desproporcionada. Uma cor de amarelo queimado em tudo. E agora a casa. Passámos pela entrada principal, mas ele achou melhor irmos pela entrada de serviço. Começámos a subir e, por entre a vegetação, comecei a descortinar planos vários de paredes e de coberturas lá em cima. Os avisos sucediam-se. No visitors, no trespassing, no hunting, closed until May. Entrámos num pátio de serviço onde estavam vários automóveis. Saí, vi e fiz uma fotografia, mas não tive coragem de avançar. Sentia que já tinha compreendido Taliesin e estava emocionalmente extenuado. Sentei-me no carro e disse ao homem: É melhor não abusar. Cá embaixo a água corria no topo de um muro por grandes tubos de grés colocados em fiada. Eu estava realmente extenuado. Vimos mais uma farm de Mr. Wright, despedi-me de tudo aquilo e voltámos para a aldeia. O homem tinha tomado conta de mim à meia hora da tarde e deixou-me exatamente 2 horas depois. Quando me deixou, eu estava longe de mim e longe de tudo. Resolvi sair da aldeia e avançar pelo campo. Tomei uma estrada poeirenta onde passava de vez em quando um carro. Então, chorei como uma criança. A Taliesin não me saía, nem me sairá dos olhos. Até a cor do pó da estrada me lembrava Taliesin. Avancei não sei até onde. Não podia pensar concretamente. Qualquer coisa se apoderava de mim. Sentei-me a algures. Descansei. Tinha razão o poeta. Olhos que nunca se molham, nada vêem quando olham. Naquelas 2 horas eu tinha sofrido, estou certo, um dos maiores choques, talvez o maior, da minha vida de arquiteto. Taliesin, disse-o já, é mais do que um edifício, uma paisagem. Mas acrescento agora, Taliesin é também uma vida e uma filosofia. Eu compreendi Wright e o seu chapéu, compreendi as suas formas e o seu amor à terra, o seu pensamento e o sentido das suas coisas. E ao sentir toda aquela vida de criação, tomei também contacto com outra realidade, a da morte do homem no lugar do seu sonho. Porque, exatamente, Taliesin impressionou-me pelo que possui de total, de cósmico, pelo que existe ali para além da pedra, da madeira, deste ou daquele requinte da forma. Tudo se esquece ali de acidental da vida de Wright, os seus caprichos formalistas, a sua vaidade, o custo das suas obras, os seus automóveis, as suas pequenas coisas do dia-a-dia. Tudo esquece a quem vir Taliesin como eu tive a oportunidade de ver. E Taliesin aparece então com a força de uma rocha, a beleza de uma flor ou a calma de um lago. Taliesin, além de me fazer chorar durante as primeiras reações, obrigou-me a pensar muito. Um dia ouvi o Sr. Gideon dizer, com um sorriso, a propósito da famigerada integração das artes, que Mr. Wright afirma não existir para ele tal problema porque ele é pintor, escultor e arquiteto. Estou convencido que a integração das artes, tal qual a entendem os funcionalistas, é coisa estúpida. O Harvard Graduate Center é mais uma prova evidente e estou convencidíssimo de que Wright resolveu o problema como foi resolvido, aliás, nos velhos tempos. Onde começa a arquitetura e acaba a escultura? Ou a pintura, nos edifícios de Wright? E onde acaba a arquitetura e começa o paisagismo ou o urbanismo? Ninguém sabe. Este homem consegue, nos seus edifícios, integrar as artes como fizeram os góticos, por exemplo. E veio provar-me de que é possível, embora com gênio, resolver o tal dilema a que já me referi neste diário. De um lado, o funcionalismo mais ou menos prosaico nas arquiteturas, e do outro, os museus cheios de pinturas e de esculturas mais ou menos modernas. E Taliesin é também uma lição no que respeita à prisão de um edifício aos valores naturais e humanos. Ali, uma família e um homem presos a uma terra, um conjunto de edifícios nascendo de uma paisagem, a tudo presidindo um pensamento e uma forma. Ali, uma força enorme liga coisas e seres. E pensar eu que vi um templo indiano e uma casa de chá japonesa no Museu de Filadélfia e claustros românicos em Nova Iorque. O poder de integração em Taliesin é tão forte que chega a ofender-se Deus, pensando que Wright também foi o criador daquela paisagem. Vi muita coisa na América até hoje. Desde as melhores racket girls do mundo até à altura do Empire State. Vi estatísticas e números e cadeias de montagem. Vi edifícios e arquiteturas. Vi museus e planos e planos. Vi highways e prosperidade por todo o lado. Mas a poesia, a humanidade e a grandeza só as encontrei em Wright. Tudo o que vi compreendi pela inteligência. Aqui, o pouco que vi permitiu-me sentir tudo sem nada me ter sido explicado. Os edifícios de Taliesin não são crianças em idade. Alguns terão uns 30 ou 40 anos, o que, aliás, o seu estado de conservação deixa adivinhar. No entanto, mesmo que estivessem em ruínas, conteriam ainda um grande poder da expressão, como os monumentos do passado. O que seria uma ruína da Villa Savoie ou uma ruína do Seagram Building? O tempo em Taliesin joga a favor da arquitetura e da paisagem, o que creio não acontecer em 90% da arquitetura moderna. Vi, há tempos, a casa de Gropius em Lincoln. Quando vi Taliesin, a casa de Gropius pareceu-me um frigorífico pousado na colina. Não há dúvida que o Zevi tem razão. O Sr. Gideon enganou-se ao pôr Wright no princípio e Le Corbusier no fim do seu livro. Foi um pequeno engano, de pôr tudo ao contrário. E o mundo sente, todos nós sentimos, e eu chorei por isso mesmo, que me falta qualquer coisa, que a máquina está perturbada, que o caminho não é exatamente este e que os anos passam. Estamos a fazer uma arquitetura de esqueletos decorados e Wright conseguiu criar organismos. Quem se atreve a discutir a forma de um dedo, a cor de uma flor ou o bico de um pelicano? São assim porque são assim? É isso que nós precisamos de fazer, em lugar de andar a vestir esqueletos com pinturas e esculturas, ou a apresentar os esqueletos em pelo como se um animal fosse apenas o seu esqueleto, ou a qualidade de um vinho pudesse apreciar-se pela fórmula química que o representa. Está tudo doido. Enfim, isto é um pouco, muito pouco, do muito que meditei sobre Taliesin. Lá repousei pelos campos desse Wisconsin que ele tanto amara e pelas 5 horas voltei a Spring Green. Comi alguma coisa, o mesmo hambúrguer, idêntico copo de cerveja, e vim para a estrada esperar o bus. Estava já mais calmo, mas longe ainda de estar calmo. E tão aéreo ainda que o bus passou e só quando passou é que lhe fiz sinal para parar. O homem ficou zangado e parou muito longe porque vinha largadíssimo. Enfim, cheguei a Madison perto das 8 da noite. O dia tinha sido extraordinariamente forte. Quando me deitei, ainda as pernas me tremiam e ainda os olhos estavam molhados. Soube, hoje, 11 de abril, que no dia 9 em que visitei Taliesin, fazia exatamente 1 ano que Wright morrera. Talvez por isso mesmo a sua presença era tão forte nesse dia.